Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. O Papa Francisco recebeu em audiência, na manhã desta quinta-feira, uma delegação de promotores do Pacto Educativo Africano e membros da Fundação Internacional de Religiões e Sociedades. Durante uma audiência no passado dia 29 de maio, o Papa Francisco se reuniu com o juiz Abdel Salam e a autoridade dos Emirados Árabes Unidos para uma iniciativa que visa valorizar o papel das religiões na promoção de soluções práticas para enfrentar as mudanças climáticas. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 1 de junho, em audiências sucessivas no Vaticano, Dom Protase Rugambwa, arcebispo coadjutor de Tabora, na Tanzânia, Dom José Agustin de Noa, arcebispo titular de Oregon City e secretário adjunto do Dicastério para a Doutrina da Fé, Dom Miroslav Adamczynsk, arcebispo titular de Otricoli e núncio apostólico na Argentina, uma delegação da Conferência Eclesial da Amazônia, o Dr. Daniel José Pinheiro, presidente da Federação Mundial de Coração, os membros da Fundação Internacional Religiões e Sociedades e, finalmente, os membros do Conselho Empresarial da América Latina. O Papa Francisco recebeu em audiência no Vaticano, nesta quinta-feira, uma delegação de promotores do Pacto Educativo Africano, membros da Fundação Internacional de Religiões e Sociedades. Pormenores com a colega Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência no Vaticano, nesta quinta-feira, uma delegação de promotores do Pacto Educativo Africano, membros da Fundação Internacional de Religiões e Sociedades. Em seu discurso, o Papa frisou que o Pacto Educativo Africano é fruto do simpósio internacional organizado em novembro passado em Kinshasa, na República Democrática do Congo, pela Fundação Internacional de Religiões e Sociedades e pela Universidade Católica do Congo, com o apoio da Conferência Episcopal do Congo. Participaram do simpósio vários bispos, sacerdotes, cientistas e estudiosos de vários países africanos e ali o Pacto Educativo Global, lançado pelo Papa Francisco em setembro de 2019, foi apresentado no estilo africano. O Santo Padre se congratulou com os promotores do Pacto Educativo Africano, pois eles foram os primeiros a implementar um Pacto Educativo Continental.
Avete dimostrato di aver ben compreso quanto mi prefiggevo con questa iniziativa.
Vocês demonstraram que entenderam bem o que eu pretendia com esta iniciativa, ou seja, que o Pacto Educativo Global se tornasse uma realidade local, fruto de reflexões feitas a partir do próprio contexto e recursos culturais e que fosse atento às necessidades educativas do território. Francisco recordou que desde o início pensou neste projeto, tendo como ponto de referência um provérbio da sabedoria africana: para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira, a fim de sublinhar a dimensão comunitária da educação, que sempre fez parte da tradição educativa milenar africana. Esse provérbio é uma aliança educativa assinada idealmente por todos os membros da aldeia, para os quais a tarefa de acompanhar cada criança não é responsabilidade exclusiva do pai e da mãe, mas de todos os membros da comunidade. Portanto, todos têm o dever de apoiar a educação, que é sempre um processo coletivo. Na educação, devemos arriscar mais e unir forças. A seguir, convidou os africanos a se unirem e recordou que a dimensão comunitária da existência está perfeitamente expressa no famoso aforismo africano: eu sou porque nós somos.
Il patto educativo africano dovrebbe contribuire oltre a recuperare.
O pacto educativo africano deve contribuir além de recuperar e fortalecer esta dimensão comunitária e horizontal das relações, também para evidenciar outra dimensão igualmente antiga, a vertical, a relação com Deus. Alguns povos africanos, como sabemos, chegaram a conceber o monoteísmo bem antes de muitas outras civilizações. Posteriormente, a África abriu-se ao anúncio cristão com grande entusiasmo e atualmente é o continente que vê o maior crescimento no número de cristãos e católicos. Assim, o Pacto Educativo Africano, além do lema Eu Sou Porque Nós Somos, se fundamenta, com justo orgulho, na afirmação Eu Sou Porque Nós Somos e Acreditamos. Ali existe a fé, sublinhou o Papa. Irmãos, vocês são os pastores do continente mais jovem do mundo. Sua maior riqueza são os jovens. Quando tive aquele encontro na plataforma Zoom com os jovens universitários africanos, fiquei maravilhado com o nível de inteligência daqueles jovens, espertos e inteligentes. E eu comentei isso. Peço-lhes que ouçam a voz dos jovens e suas ideias sem autoritarismo. O Espírito fala também através deles e tenho certeza de que eles poderão sugerir coisas bonitas e surpreendentes, disse ainda Francisco. O Papa os exortou a investir suas melhores energias na educação dos jovens. Depois das políticas de educação de massa que marcaram as primeiras décadas do pós-colonialismo, é agora tempo de trabalhar junto com os governos locais para uma qualificação cada vez maior da educação, formando bem os professores, valorizando-os e criando as condições necessárias para um exercício digno de sua profissão. Olhemos para a África com muita confiança, porque tem tudo para ser um continente capaz de traçar os caminhos do futuro, disse o Papa, referindo-se não só aos grandes recursos minerais, ao progresso econômico e aos processos de paz, mas também aos recursos educacionais, pois os valores da educação tradicional africana, sobretudo os da hospitalidade, do acolhimento, da solidariedade, são valores que se integram perfeitamente no Pacto Educativo.
Não apenas a política ou a sociedade civil. As religiões também são e querem ser protagonistas na proteção da terra a nível prático. Este é o objetivo da iniciativa que o Papa discutiu há alguns dias com o juiz Mohamed Abdel Salam, secretário-geral do Conselho Muçulmano de Anciãos, e o embaixador de Majid Al-Suaidi, diretor-geral e representante especial da presidência da COP28, que os Emirados Árabes Unidos sediarão no final do ano, de 30 de novembro a 12 de dezembro. A sala de imprensa da Santa Sé informou sobre o encontro que ocorreu na Casa Santa Marta em 29 de maio passado, no qual se compartilhou a possibilidade, segundo um comunicado, de lançar uma iniciativa conjunta sobre mudança climática em preparação e por ocasião da próxima COP28, de modo a envolver instituições religiosas, líderes e organizações da sociedade civil ao enfrentar os objetivos da cimeira. Neste sentido, todas as instituições religiosas, líderes e organizações da sociedade civil de todo o mundo serão convidadas a se unirem, diz a nota, para alcançar o objetivo comum de proteger a terra, nossa casa comum. A iniciativa, explica a nota, tem como objetivo valorizar o papel das religiões em unir nações, culturas e indivíduos e abrir novos horizontes para a ação sobre o clima. Nesse projeto, enfatiza-se, há uma firme convicção da importância do papel dos líderes e das instituições religiosas na promoção de soluções práticas para enfrentar as consequências prejudiciais das mudanças climáticas. Durante a audiência, concluiu o comunicado, também foi considerada a possibilidade de criar um pavilhão para o diálogo interreligioso e intercultural na COP28. Esse espaço poderia ser dedicado ao discurso religioso iluminado e ao intercâmbio de conhecimento, servindo como uma plataforma para o diálogo entre religiões e culturas e destacando o papel crucial das perspectivas e valores religiosos no enfrentamento da crise climática. Nos Camarões, o segundo Congresso das Famílias, organizado de 26 a 27 de maio na Diocese de Bafia, contou com mais de 1.000 participantes e teve como tema o amor familiar como vocação e caminho de santidade. No final do congresso, 34 casais receberam o sacramento do matrimônio das mãos do bispo da diocese de Bafia, Dom Emanuel Darcy. O evento reuniu 360 casais cristãos e 760 fiéis no bairro de Boquito, paróquia de Santa Teresa de Menino Jesus. Duas apresentações, seminários e uma missa solene serviram de base para os intercâmbios. Durante a missa que presidiu nesta atividade de congresso, Dom Emanuel Darcy convidou na homilia as famílias a tomarem consciência da relação que existe entre o testemunho de vida cristã na família e a missão de toda a Igreja Corpo de Cristo. O prelado insistiu sobre o significado do testemunho, considerando que o testemunho da vida cristã na família é decisivo para a missão de toda a Igreja que formamos. Para o bispo de Bafia, a vida familiar é o fundamento de toda a humanidade e de toda a vida da Igreja. Este testemunho de vida em família é o que o Senhor espera de toda a Igreja, mas, de modo particular, de cada família cristã. Dom Emanuel Darcy chamou a atenção para a importância da comunhão na Igreja, reiterando que a Igreja de Jesus Cristo não é uma multidão anônima de solteiros e solteiras, mas uma comunidade de famílias reunidas em Jesus Cristo. Nesse sentido, ela é considerada como uma família das famílias, constantemente enriquecida pela vida de todas as famílias. Por isso, convidou todas as famílias a levar a Igreja no coração e a manifestar diariamente a sua pertença a ela. Dom Emanuel Darcy também exprimiu a sua gratidão aos sacerdotes que levaram a sério esta pastoral das famílias e multiplicaram as iniciativas para conduzir as nossas famílias das trevas à luz, disse, bem como a todas as religiosas que elas também estão envolvidas nesta pastoral, sem esquecer os membros das comissões de vida familiar. O prelado terminou a sua homilia destacando que o testemunho de cada família cristã pode ser resumido na prática das três virtudes teologais, em particular, fé, esperança e caridade. Pois é por estas três virtudes que a Igreja frequentemente dá testemunho de Cristo no mundo, e é vivendo-as que cada família será verdadeiramente a Igreja doméstica e irradiará a santidade da Igreja. O bispo de Bafia assegurou, por fim, a todos a sua oração para que os casais assim iluminados nunca deixem de anunciar que o verdadeiro amor existe e continuará a existir porque vem de Deus. O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, ofereceu o seu contributo pessoal e de Moçambique para aquilo que a Rússia achar necessário para a conquista da paz e o término do conflito que se está a viver entre a Rússia e a Ucrânia, disse o ministro das Obras Públicas, Carlos Mesquita, citado pela agência Lusa. O governante sintetizou em conferência de imprensa ao lado de Lavrov as posições assumidas no encontro entre o presidente moçambicano e o líder da diplomacia russa.
JMJ 2023, a organização do Encontro de Lisboa, quer chegar aos 30 mil voluntários. Na Jornada Mundial da Juventude, os voluntários devem ter disponibilidade total para acompanhar o encontro entre 23 de julho e 7 de agosto. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Na terça-feira, 30 de maio, o programa Eclésia da RTP2, conduzido pelo jornalista Paulo Rocha, transmitiu uma entrevista a dois voluntários da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, Manuel Ravara e Heloísa Bajerski. O Manuel é português e colabora com a Direção de Acolhimento e Voluntariado. Assinala que o número ideal de voluntários seriam os 30 mil, para um trabalho para o qual mais de 25 mil voluntários já começaram o seu processo de inscrição.
Mais de 25 mil voluntários já começaram o seu processo de inscrição. Uhum. Cerca de 20 mil já concluíram a inscrição. E, portanto, nós estamos contentes desde já com o número que nós já temos e com este já conseguimos organizar esta jornada, mas continuamos a chamar voluntários e nesse processo de angariação para chegar ao nosso número ideal, que seria aos 30 mil.
Os voluntários podem colaborar em áreas tão diferentes como a logística, a pastoral ou a comunicação. Manuel Ravara está a gerir o contacto com os voluntários, ajudando na inscrição, que decorre até dia 5 de junho. Nós temos inscrições de voluntários de mais de 100 países diferentes, adiantou Manuel Ravara nesta entrevista, sublinhando que o convite do voluntariado é feito para todos.
Nós temos já inscrições de voluntários de mais de 100 países diferentes. Só como voluntários peregrinos, eu acho que estão já praticamente todos os países representados. E, portanto, isso é algo notório. E acho que mostra bem que este convite foi feito para todos e que continua a ser feito para todos e que nós queremos que todos venham e possam ter a oportunidade de participar neste grande encontro. É uma grande forma de participar na jornada, porque o voluntário, para além de voluntário, vai participar, tem a oportunidade de participar também na jornada e tem a oportunidade de dar parte do seu tempo para ajudar na construção da jornada. Portanto, acho que essa proposta é muito atrativa para muitos jovens e é por isso que eles se inscrevem. Ainda estou a acabar de estudar Engenharia Mecânica, mas fui para esta direção de voluntariado e estou basicamente a gerir o contacto que é feito com os voluntários. Nós temos um endereço de e-mail que é utilizado pelos voluntários com dúvidas entre inscrições, acessos e afins. E, portanto, gerir esse contacto com os voluntários e também toda a informação que é enviada por e-mail para grandes encontros, por exemplo, também faço essa parte. As maiores dúvidas que nos chegam são algumas dificuldades no processo de inscrição, porque é assim mais demorado e, portanto, nós tentamos agilizar o máximo possível estas questões para eliminar todas as dúvidas que possa haver e todos os entraves que uma pessoa tenha para se apresentar como voluntário. Nós estamos a fazer fases de inscrição, temos até 5 de junho a terceira fase e aquilo que propomos é que num prazo máximo de um mês a pessoa que se inscreveu nessa fase vai receber um e-mail a dizer: parabéns, foste alocado a esta área. E é a área onde a pessoa vai desempenhar as funções durante a Jornada Mundial da Juventude. Os voluntários que vão sendo validados têm acesso a uma plataforma de formação e funciona basicamente com uns módulos, com uns vídeos e um quiz que valida que a pessoa de facto vê o vídeo. E é uma coisa muito fácil que a pessoa consegue ir rapidamente avançando nos módulos.
A Heloísa Bajerski, por sua vez, é uma jovem brasileira com formação em comunicação e que está a colaborar na divulgação da Jornada de Lisboa, sobretudo nas redes sociais. Neste momento da minha vida, parece que tudo se encaixou, referiu a jovem que está em Lisboa há cerca de uma semana e que vai participar pela primeira vez numa JMJ.
Pronto, essa é a minha primeira jornada. Eu já queria ter participado antes lá no Brasil, quando esteve no Rio de Janeiro. Mas pronto, não deu certo. E nesse momento da minha vida, pareceu que tudo se encaixou. Eu estar aqui em Lisboa, as coisas, o meu trabalho, e eu principalmente senti de estar disponível e querer fazer parte disso. Pronto, ainda mais agora que eu consigo contribuir, tá? Eu vou estar atuando na minha área, que é na parte de comunicação. Então eu sinto realmente feliz em poder estar participando desse evento e realmente ajudando, né? Tipo, a fazer esse encontro acontecer. A comunicação, ela tem um desafio muito grande de levar realmente a mensagem, de divulgar a jornada aqui em Lisboa. E pronto, eu acho que talvez para esse ano de 2023, a questão do digital é uma ajuda que vem. Então, a gente está presente nas redes sociais, no website, em uma aplicação. Só para ter uma ideia, assim, são mais de 20 páginas de Facebook, 5 perfis no Instagram. Então, realmente, para a gente tentar alcançar o maior número de pessoas possíveis e entender também que a jornada é para os jovens, mas é de todos. Então, todo mundo é convidado realmente a participar desse encontro. Bom, então a gente realmente chama todo mundo que é de perto, que é de longe, que fala outra língua. A gente quer todo mundo aqui participando. Eu trabalho na marca, então eu cuido como a marca da JMJ ela é mostrada para o mundo, seja nas campanhas de publicidade, também com os parceiros que a gente tem. Então, eu dou esse olhar para a marca que é a JMJ. Então, além de eu estar num evento que eu já, num encontro, né, que eu já queria participar, ainda está dentro, inserido na minha área, que é de comunicação mesmo.
A Agência Eclésia informa que para se ser voluntário na JMJ Lisboa 2023 é necessário ter mais de 18 anos à data de 23 de julho e ter disponibilidade total para acompanhar a jornada entre 23 de julho e 7 de agosto em Lisboa. Os voluntários centrais são aqueles que colaboram nas tarefas e atividades relacionadas com os eventos centrais da jornada. Os encontros com o Papa, o Festival da Juventude, os eventos de abertura, a Cidade da Alegria ou os pontos de informação na cidade, entre outros. Os voluntários paroquiais ajudam nos eventos e necessidades que vão existir nas paróquias que acolhem a JMJ Lisboa 2023. Após uma formação específica e a formação de equipas com os respectivos chefes. Os voluntários deverão colaborar em tarefas muito concretas, como a informação aos peregrinos ou a distribuição dos kits e da alimentação. As dioceses de acolhimento desta JMJ são Lisboa, Santarém e Setúbal. Laudetur Jesus Christus.
Levantemos os braços, a pressa no ar.
Jesus vive e não nos deixa sós.
Não mais deixaremos de amar.
O Paquistão sofre com a insegurança alimentar como se fosse um país em guerra, devido a instabilidade política, aos choques económicos e como consequência das inundações devastadoras do ano passado, das quais o país ainda não se recuperou. O último relatório de alerta contra a fome, publicado na segunda-feira, dia 29 de maio, pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, e pelo Programa Mundial de Alimentos, PAM, enfatiza que a insegurança alimentar aguda deve aumentar nos próximos meses em 22 países do mundo, a maioria deles devastados por conflitos: Burkina Faso, Haiti, Mali, Sudão e Sudão do Sul, Afeganistão, Nigéria, Somália e Iêmen são as nações para as quais o alerta máximo foi lançado. Mas a República Centro-Africana, o Congo, a Etiópia, o Quênia e o Paquistão e a Síria também estão entre os países que suscitam grande preocupação, juntamente com Myanmar, devastado por mais de 2 anos pela guerra civil resultante do golpe militar de 1 de fevereiro de 2021. Essas são áreas onde um grande número de pessoas em situação de insegurança alimentar aguda corre o risco de piorar as suas condições devido a fatores políticos, económicos e ambientais que prejudicam a vida da população. A segurança alimentar é medida de acordo com um índice internacional chamado Classificação da Fase de Segurança Alimentar Integrada. Há 5 fases que vão desde a segurança alimentar geral até a insegurança moderada, passando pela fase aguda, pela emergência e, por fim, pela penúria. No Paquistão, a ONU coletou dados de 3 províncias do país, onde, entre setembro e dezembro de 2022, 6 milhões de pessoas sofreram insegurança alimentar aguda e 2,6 milhões enfrentaram uma situação de emergência num estado com mais de 230 milhões de habitantes. A ONU estima que as condições correm um risco de piorar até o final do ano devido à crise política e financeira, que está a reduzir o poder de compra das famílias e, portanto, a sua capacidade de comprar alimentos. O Supremo Tribunal Federal do Brasil condenou nesta quarta-feira o ex-presidente Fernando Collor de Mello a 8 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Supremo Tribunal Federal considerou que o também ex-senador recebeu subornos que entre 2010 e 2014, quando exercia o cargo de senador, segundo a Lusa. A pena foi fixada pela mais alta instância judicial na 7ª sessão de julgamento contra o ex-presidente, depois de Collor de Mello ter sido considerado culpado na quinta-feira passada pela maioria dos 10 juízes que compõem o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, com 8 votos a favor e 2 contra. O secretário-geral da ONU, António Guterres, convocou nesta quarta-feira o Conselho de Segurança para informar os Estados-membros sobre a situação dramática que se vive no Sudão. De acordo com a agência Lusa, que avança a informação, a convocatória surge na sequência do conflito entre o exército e os paramilitares. O governo sul-africano anunciou nesta terça-feira que concederá imunidade diplomática aos dirigentes estrangeiros que participam na cimeira dos BRICS em agosto, embora sublinhe que tal não impedirá a detenção do presidente russo com um mandato de captura pelo Tribunal Penal Internacional. A ministra dos Negócios Estrangeiros sul-africana, Grace Naledi Pandor, assinou uma nota que garante esta imunidade aos participantes na cimeira ministerial desta semana na cidade de Cabo e aos participantes na cimeira de Joanesburg de 22 a 24 de agosto, embora a Aliança Democrática, maior partido da oposição, tenha já movido um processo para deter o chefe de Estado russo caso este pise o território sul-africano. Em conformidade com os poderes que me são conferidos pela Seção 6.2 da Lei das Imunidades e Privilégios Diplomáticos de 2011, reconheço que a reunião ministerial dos BRICS, a realizar quinta e sexta-feira na cidade do Cabo, e a 15ª Cimeira dos BRICS, a realizar entre 22 e 24 de agosto em Joanesburgo, se enquadram na concessão de imunidades e privilégios contemplados na Seção 6.1A da referida lei, sublinhou, citada pela agência Lusa. O porta-voz do Ministério das Relações Internacionais e da Cooperação, Cleison Moneila, referiu numa mensagem na sua conta Twitter que esta medida é a norma na África do Sul e em todos os países para as conferências e cimeiras internacionais. A imunidade é concedida para a conferência e não para indivíduos específicos. Destina-se a proteger a conferência e os seus participantes sob jurisdição do país anfitrião durante o período da duração da mesma. Esta imunidade não se sobrepõe a quaisquer ordens que possam ter sido emitidas por tribunais internacionais contra os participantes na conferência, afirmou. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur, Jesus Christus.